Nesta manhã, e com o calor do jeito que nós estamos enfrentando, com o sol e mesmo sem o sol, com o calor na sombra, nós vamos conversar sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa pele. Nós costumamos dizer que, não tem problema, estamos na sombra, a nossa pele não vai sofrer. Sofre, sim. Por isso, nós vamos conversar com o Dr. Antônio Gomes Neto. Ele é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também ele faz parte. Ele é consultor médico da Terra Skin e vai conversar conosco sobre esse calor extremo que nós estamos passando, sobre esse verão abaixo, ou melhor, bem acima do que a gente espera, e que nós precisamos nos hidratar sem parar. Bom dia, doutor. Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite.
Bom dia, Mirelle, e bom dia a todos os ouvintes. É uma honra poder, né, ter essa oportunidade para conversar com vocês aí, dividir um pouquinho dessas dicas que acho que vão ser muito úteis para vocês sobre o que que a gente tem que tomar muito cuidado aí, ficar muito atento nesse verão, tá?
Doutor, nós temos notado. Não sei aí onde o senhor mora, mas nós aqui, nós temos passado por um calor extremo. Não só o sol está, parece que queimando mais a nossa pele, ressecando mais a pele, como na sombra também a gente sente mais que ela está queimando e nos deixa extremamente desconfortáveis. E a gente sabe também que não é só o sol que nos queima. Né? Aqui no sul nós temos também o frio, quando ele é frio, é extremo. A gente passa, às vezes, pelas quatro estações do ano no mesmo dia. E isso certamente a nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, todos nós sabemos, nos deixa extremamente desconfortáveis. O que que a gente pode fazer, doutor?
Perfeito. Eu falo aqui do Paulo, a cidade chama Campinas, mas conheço aí o estado de vocês e adoro o Rio Grande do Sul. Sei que o verão aí é bem, castiga bastante a nossa pele mesmo, ainda mais esse verão, esse ano, né? Então, acho que é importante a gente falar de alguns cuidados que já são muito básicos, né? Na época do verão, é uma época onde a radiação do sol ela está mais intensa, então a gente tem aqueles raios ultravioleta num índice muito alto. E isso pode causar lesão na nossa pele, tanto causando queimaduras de sol, como levando, né, posteriormente ao desenvolvimento de câncer de pele. Tá? E do outro lado, você fala, poxa, mas câncer de pele, não sei, não conheço, tal. Então, a mesma guia de radiação ultravioleta que leva ao desenvolvimento do câncer de pele também leva ao envelhecimento precoce da pele. Então, sempre que a gente fala de temos que nos proteger, vamos tomar cuidado com a radiação ultravioleta, pensem sempre nesses dois lados. Estamos nos protegendo, prevenindo o surgimento de cânceres de pele e também prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Tá? Então, acho que temos benefícios para os dois lados. E como que nós devemos fazer, né, esse tipo de proteção solar? Quais são medidas importantes? Eu gosto sempre de falar das medidas que são físicas, né, que são medidas simples que a gente pode aplicar todos os dias. Por exemplo, utilizando vestimentas que nos ajude a proteger a nossa pele com relação ao sol. Né? Usar um chapéu de aba larga, se for, né, algo que vocês gostem de usar, óculos de sol, roupas que cubram maior parte do corpo. Existem roupas com fator de proteção associado, que são muito úteis e são roupas confortáveis de utilizar. Então, esse já é, assim, fazendo isso, já estamos fazendo muito. Agora, e as áreas onde a gente não consegue proteger, né, com roupa, com chapéu, com algum acessório? Daí sim seria importante fazer uso do filtro solar, né, ou fotoprotetor, como também é chamado. No rosto, geralmente, né, orelha, pescoço, área do colo das mulheres, região das mãos, né, que são áreas que geralmente a gente não protege. Então, todas essas áreas precisam de um cuidado especial, ainda mais nessa época do ano, tá? O que que nós podemos usar? Filtros que são específicos para cada região. Para o rosto, existem filtros que geralmente vão ser mais leves, né, de maior facilidade para aplicação. No corpo, já filtros que podem ser um pouquinho, né, mais fáceis de espalhar. Então, tudo vai depender de cada pele, de cada paciente. Eu
Doutor,
gosto de. Oh, perdão, pode falar,
não,
Mirelle, por favor.
perdão por lhe interromper. O senhor falou em filtro. A gente ouve muito falar nos filtros solares e nos fatores do filtro. Faz diferença um filtro solar 60 para um filtro solar 15?
Ótima pergunta, Mirelle. Faz diferença sim. O fator de proteção, que é aquele número que está, né, no rótulo, na embalagem do produto, quando nós olhamos na farmácia, adquirimos, vai mostrar quanto tempo ele vai, assim, quanto de proteção ele vai nos dar com relação à radiação que está agindo. Quanto mais alto esse fator de proteção, ele consegue filtrar mais raios ultravioleta. Então, um fator 60 vai filtrar mais raios do que um fator 15. Tá? Então, na prática, o que que isso vai fazer? É melhor utilizar fatores mais altos, porque isso vai nos dar uma proteção maior, vai filtrar mais os raios ultravioleta. Não quer dizer que eles vão durar mais tempo, tá? Então, só para não confundir, filtros solares sempre têm que ser reaplicados, né, a cada 2 horas, se nós continuamos, né, expostos ao sol, se estiver numa situação, né, de fazenda, uma situação de praia, de piscina, que a gente fica constantemente exposto, deveria reaplicar a cada 2 horas, ou se suar a pele, né, porque esses filtros não ficam retidos no nosso corpo, ou se a gente for se banhar. Vai para a piscina, vai para o rio, vai para o lago, para a praia, sabe? Depois disso, vale a pena secar o corpo e aplicar novamente o produto, tá? Geralmente, fatores acima de 30 e 50 vão ser ideais para praticamente todos os tipos de pele, tá? Em geral, eu recomendo fatores FPS 50 a mais.
Bom, antigamente, e aí, não sei exatamente o porquê. Antigamente, as pessoas não usavam filtro solar, usavam bronzeadores. É, não sei se ainda existe bronzeador, porque hoje só se ouve falar loções para a pele que dão o bronzeado, né, que a gente chama, e com filtro solar. Antigamente, vinham uns óleos que se passava no corpo para se bronzear. Hoje ainda existem pessoas que passam margarina, passam azeite, passam outras coisas para pegar aquele tom mais dourado na pele. É recomendado isso hoje, doutor?
Esse tipo de comportamento, Mirelle, não é aconselhável. Quando a pessoa aplica algum produto com a intenção de bronzear, na verdade você está estimulando esse dano, né, do sol às nossas células. O correto é sempre que for se expor ao sol, fazê-lo com uma proteção adequada, seja um filtro solar, né, seja. Nós conversamos. Agora, o uso de bronzeadores não é aconselhável.
Aí as
Outra coisa que é
pessoas.
importante, perdão de te interromper, Mirelle, uma coisa que é importante a gente deixar claro é assim: não existe o bronzeamento forçado saudável. Isso é uma reação do nosso organismo sempre que a gente se expõe ao sol. E existem pessoas que já vêm de fábrica, né, geneticamente programadas para não se bronzear. São pessoas que a genética não vai fazer bronzear. Não importa se ela passar óleo, margarina, qualquer, né, produto específico. Essas pessoas, se fizerem exposição ao sol, elas vão queimar, vai ficar vermelho, pode descascar, pode fazer bolha, tá? Do outro lado, outras pessoas têm uma genética que, se você vai ao sol, e mesmo que você esteja com o fator de proteção, tudo certinho, ainda assim você vai se bronzear, porque essa é a resposta do seu organismo frente ao sol, tá? Então tem que entender quando, né, o caso de cada um, lembrando que não existe produto saudável para bronzeamento. O que existe é uma exposição ao sol de modo sensato, né, de modo saudável, com fatores de proteção, buscando, né, os horários mais adequados, que a gente pode falar um pouquinho a seguir.
Entendi. Na verdade, doutor, eu imagino que seja, e a gente ouve muito falar e as pessoas ainda riem disso, seja a questão da camada de ozônio. Há 50 anos atrás, era diferente a poluição, era diferente o sol, que dizem, ah, o sol está diferente. Sim, ele está diferente. Não é que o sol esteja diferente, o ar está diferente, as camadas que existem acima de nós estão diferentes, até em função da própria poluição. Né? Há 50 anos atrás, nós não tínhamos a metade do que nós temos hoje. Eu creio que seja até por isso também, né? Essa diferença de bronzeados, vamos dizer assim. E para que as pessoas entendam, imagino que seja mais por isso também, né?
Isso, com certeza esses fatores ambientais, né, alterações na camada de ozônio, os novos, né, um modo de vida que é mais urbano, um aumento na poluição, com certeza afeta a nossa pele. Tá?
É.
Não com relação a maiores riscos de queimadura somente, né, mas principalmente com relação a, se a gente fala de envelhecimento da pele. Sabia que a poluição, né, essas partículas que a gente tem no ar, contribuem para o envelhecimento precoce da pele e contribuem para manchas de pele. E isso aumentou muito, né, de 50 anos para cá.
Eu não sabia disso. Isso das manchas eu não sabia. E com relação ao que o senhor falou, eu gosto sempre de dizer para as pessoas, elas não entendem, às vezes, como que uma mesma família pode... Saímos todos juntos, por exemplo, eu vou falar porque esse eu conheço de cadeira. Eu posso ficar 3 dias da manhã à noite, digamos, óbvio que não, em função dos horários, eu posso ficar no sol e eu não fico dourada, eu fico pimentão vermelho. Posso ficar o tempo que for, posso passar o fator que for, posso tentar me bronzear do jeito que for, eu fico vermelha, né? A minha mãe fica 5 minutos do mesmo jeito que eu, ela fica dourada. O meu pai ficava vermelho como eu, tanto que nos chamavam de camarão, e o meu irmão fica 5 minutos e fica dourado. Então, é uma questão exatamente como o senhor falou, é genética, não tem muito o que a gente fazer. Eu sou branca, 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 e não tem, não fico, não tem jeito de ficar dourado. Então, não vale a pena nem ir na praia, né, doutor?
Eu acho que os hábitos, eles podem ser feitos, mas cada um tendo consciência de como é a sua pele. Né? Porque é exatamente como você descreveu, né? E acho que você descreve muito bem como é o Brasil como um todo. O nosso país tem muita miscigenação, né? Isso que é uma das coisas mais lindas daqui. Então, numa mesma família, você pode ter pessoas que vão ter esse perfil, né? Que é um perfil que só queima, que só fica com a pele vermelha, e do outro lado pode ter o pessoal que bronzeia muito. Né? Isso é muito típico daqui. Então, cada um, você pode ter o pessoal que tem a pele mais clara, mas bronzeia, a pele mais clara que não bronzeia, a pele morena, mas que também queima. Tá? Então, aqui a gente pode encontrar de tudo. Cada um entendendo como é o seu perfil de pele, vai saber quais as medidas que você tem que fazer, os cuidados especiais que tem que ter. O pessoal que tem aquela pele que só fica vermelha, não pode, né? Tem que fazer muita atenção com relação à proteção solar, seja com roupa, né, como nós conversamos, seja com o fator de proteção, buscando os horários onde a radiação ultravioleta do tipo B é menos intensa, que geralmente é aquele horário antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Mesmo que você vá para a praia, né, uma situação de sol, busque sempre estar embaixo de sombra, tá? Porque a sombra está protegendo a gente também da radiação. E quando eu falo sombra, assim, a definição de sombra é você olhar para cima e você não pode ver o sol. Porque às vezes você está numa sombra lateral, onde na verdade o sol está chegando, né, alcançando a gente pelos lados, por reflexão no solo. Né? Então mesmo embaixo da sombra, se você não está na sombra adequada, você pode sim ter uma queimadura solar. Tá? Eu incentivo todo mundo, né, a fazer as atividades de lazer que dão prazer, mas que cada um faça de modo consciente. Né? Quem sabe que se queima com muita facilidade tem que ter uma atenção muito especial para evitar isso. Né? Lembrando que as queimaduras vão levar a efeitos a longo prazo. Né? E desses eu destaco o câncer de pele.
Exatamente,
o câncer de pele é o câncer mais frequente que existe.
E as pessoas, doutor, elas tendem a não dar importância ao câncer de pele. Isso é exatamente isso que eu ia falar. As pessoas acham que uma manchinha que aparece e daqui a pouco ela vai desaparecer ou ela vai aumentar, eu não vou dar importância para isso. Mas como já falei lá no comecinho, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela pode se espalhar rapidamente e ela vai afetar o corpo inteiro. E o câncer de pele, ele é tão perigoso quanto qualquer outro câncer.
Perfeito e muito bem lembrado, Mirelle. O câncer de pele, ele é o câncer mais frequente que existe no mundo, e o Brasil não é exceção. Os tumores mais frequentes são os chamados carcinomas, né? Carcinoma basocelular ou espinocelular. Esses, geralmente, eles vão crescendo, podem se manifestar como feridas, sabe, que não cicatrizam, bolinhas tipo espinha que não vão embora, machucadinhas que ficam sempre formando casquinha e nunca some. E esses tumores, eles geralmente não vão incomodar, né, logo cedo, eles vão incomodar quando eles já estão mais desenvolvidos. Só que aí a gente às vezes já está num passo muito mais avançado de tratamento, né? O ideal é que esse diagnóstico seja feito quando ele ainda é pequenininho, quando ele acabou de aparecer, porque o tratamento é possível e o tratamento leva à cura, tá? Do outro lado, né, se nós deixamos, postergamos, deixamos para fazer o diagnóstico muito tardiamente, esses tumores podem estar mais avançados. Existem tumores de pele que podem levar, né, ao espalhamento, né, desse tumor para o corpo, que nós chamamos de metástases, e pode levar até à morte de um indivíduo, né? O melanoma é um tumor que a gente fala muito, né, os dermatologistas falam muito. Principalmente em dezembro, né, que tem o dezembro laranja, ou ao longo do verão inteiro, que é uma época de muita importância, mas para a gente orientar os pacientes. Fala, poxa, se você tem né, um sinalzinho que está mudando cor, que tá sentindo alguma coisa, está machucando, está coçando, não era assim antes, procure um atendimento de um dermatologista, porque esse profissional vai saber avaliar e, se for uma lesão suspeita, quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico e tratarmos, será muito melhor, com altíssimas chances de cura.
Na verdade, o ideal é que nem tenha, né, doutor? E por isso a gente precisa ter esses cuidados, é evitar, né, é a prevenção. Eu sempre sou a favor da prevenção. São os cuidados que a gente tem que ter, né? Primeiro,
Exatamente.
manter a
O
pele limpa, hidratada, protegida, para evitar que aconteça isso. Qual é a melhor hidratação, doutor, que a gente tem? E tem os lábios também, né, doutor? Que os lábios também precisam de proteção?
Perfeito. Os lábios são parte, né, da nossa pele, né, do nosso corpo, estão expostos ao sol, recebem radiação ultravioleta e precisam ser protegidos do mesmo jeito. Existem cânceres que se originam nessa região, tá? Então, né, só para eu podia detalhar um pouquinho mais de protetor solar. O que que, por exemplo, no verão eu gosto de levar, né, quando eu vou fazer as minhas atividades, que eu preciso me proteger? Eu acho muito bom ter um protetor específico para a área do rosto. Geralmente vai ser um protetor um pouquinho mais leve, né, mais confortável para aplicar, absorção mais rápida. Tem um protetor para a área do corpo, que daí geralmente é um que espalha mais fácil, porque vai, né, aplicar numa área maior. Ter um protetor específico para a área dos lábios, e existem esses protetores, né, que são em forma de bastão labial com fator de proteção. E também em situações onde nós temos talvez alguma cicatriz, né, que a gente precisa proteger, ou vai se expor de uma maneira que vai suar muito, né, e o protetor fica toda hora podendo escorrer, incomodar e ter que reaplicar. Existem protetores solares em forma de bastão, de stick, né, como eles chamam, que são muito práticos, tá? Principalmente para a área do rosto. E eu gosto também, às vezes, para o uso infantil. Em crianças, que crianças têm dificuldade, às vezes não gostam de passar o protetor, né, no rosto. O stick, ele acaba sendo mais uma aplicação fácil, até às vezes mais agradável para a criança, e tem uma duração que tende a ser melhor, sabe, de resistência à água, por exemplo. Então, todos esses tipos de produto, acho que são coringas aí para a gente ter do nosso lado durante o verão,
Eu ia
tá?
fazer a pergunta separada das crianças, porque criança, a gente querendo ou não, é diferente. A pele da criança é diferente. Vamos terminar de adulto para eu poder perguntar a de criança. O senhor teria para indicar, doutor? Vamos aproveitar e fazer uma consulta, né? Porque aqui a gente, nem todos vão à piscina, nem todos vão à praia. Tem pessoas que vão para o rio, né? Para rio, que é água doce. Mas também, não menos importante, se cuidar, porque também tem sol, embora seja água corrente. Também precisa de proteção. O senhor teria um nome para indicar, doutor, que se pudesse passar, se pudesse usar?
Então, existem muitos protetores no mercado, né? O Brasil é um país que tem protetores solares de altíssima qualidade. Então, assim, acho que buscar né, ou na farmácia, né, farmácias especializadas, ou com o dermatologista para avaliar o seu caso específico, acho que é melhor nesse caso. Porque cada pele também é de um jeito, sabe, Mirelle? Então, pode ser que um protetor que sirva para você não seja o mesmo ideal para mim, que não seja o ideal para, sabe, para alguma outra pessoa aí que está nos ouvindo hoje. Então, acho que cada pele é de um jeito e cada pele tem que ser avaliada. Existem peles mais secas, peles mais oleosas, mistas, né? E cada um desses, nós temos protetores solares para, se adaptar a cada uma dessas situações, tá?
Perfeito, mas uma coisa que não pode faltar é água.
Perfeito. Isso aqui, assim, vamos então lembrar, né, do tema. Com a radiação ultravioleta, né, índices altos, nossa exposição maior, estamos suando, transpirando mais, o nosso corpo tem uma tendência à desidratação. E isso a pele vai sofrer também. E uma das maneiras da gente conseguir contribuir para essa hidratação e os cuidados da pele é fazer hidratação interna, hidratação do nosso organismo. Então, também, né, se querem outra dica, uma garrafinha de água aí do nosso lado toda hora. Lembrando de ingerir água, né? Ao longo do dia, geralmente a gente tem que ingerir de 2 a 3 litros de água, dependendo do peso do paciente. Se a gente não prestar atenção nisso, a gente esquece, tá? Porque é tudo muito corrido. Então, minha dica: fiquem com uma garrafinha, lembrem de tomar água toda hora, principalmente se estão nessas situações de maior perda, né? Através do suor, através de exercício.
Perfeito. E as crianças, os bebês principalmente? Crianças e bebês.
Para crianças, a importância, quando falamos de fotoproteção, é que crianças com menos de 6 meses de idade não podem utilizar os produtos de fotoproteção, tá? Os protetores solares. Não são feitos estudos para garantir a segurança nessa faixa etária. Então, né, até 6 meses, o que que a gente tem que fazer? Proteção física. Então, colocar, né, se tiver num carrinho, colocar um guarda-sol, uma viseira, né, alguma proteção física, roupas, né, de proteção para essa criança. A partir dos 6 meses, já pode ser começado a utilizar, protetores solares, como conhecemos, mas de preferência, né, até o segundo ano de vida, utilizar mais aqueles filtros chamados de filtros minerais. Que são filtros que têm menos ingredientes assim na sua composição, e ingredientes que seriam um pouquinho mais seguros para a pele infantil, tá?
Bem
E todas as
interessante isso.
orientações de hidratação valem para a criança ainda mais. A pele da criança, ela não está tão madura quanto a pele do adolescente, do adulto. Então, é uma pele que tende a perder mais água através dela. Então, a gente tem que cuidar muito bem com relação à criança para a reposição hídrica dela, né? Reposição da hidratação, para evitar desidratação.
Bem interessante. E a fralda, doutor?
Fralda, importante usar, né? Se tiver na situação de água, existem fraldas que podem ser usadas para isso. Né, fraldas para uso aquático, mas o que eu acho mais interessante falar quando a gente aborda o tema das fraldas são os cuidados depois, para evitar, né, assaduras aí desnecessárias. Então, sempre que sair do ambiente onde está suando mais, né, onde está mais quente, ou se expôs à água, fazer a retirada dessa fralda que está úmida, a limpeza da criança adequadamente, secando bem o local, evitando deixar úmido e quente. Para isso pode ser feito o uso de um talco líquido nas dobrinhas e depois um creme de proteção, né, um creme de barreira, tudo para evitar esse atrito, né, esse ambiente úmido e quente que pode favorecer assaduras, infecções, né, irritações maiores na pele da criança.
É, isso é bastante interessante, porque às vezes as mães, vou deixar um pouquinho lá com a fralda, tira de dentro d'água, porque é realmente muito quente, deixa dentro d'água, tira de dentro d'água e deixa com a fraldinha molhada. Isso aí também prejudica até a própria bexiga da criança, eu acho.
Isso, tem todos os problemas que são da área da fralda, né? Como uma criança, se por algum acaso, né, fez xixi, fica muito tempo sem fazer a troca, todo esse ambiente úmido que se cria ali, né, é umidade junto com calor, e no caso da urina, né, ácidos que são da urina ou ácidos das fezes, isso tudo irrita muito aquela região. Isso pode levar tanto de uma assadura mais simples como casos mais graves de infecções. Que podem precisar até de antibiótico para ser feito, né, de modo hospitalar.
Sim, imagino. Bom, doutor, eu acho que, resumindo, nós precisamos usar filtro solar, precisamos nos hidratar e precisamos não abusar do sol. A gente sabe que tem pessoas que precisam trabalhar no sol, né? Nós aqui, principalmente, que temos uma área bastante grande rural, né? Que as pessoas usem chapéus grandes, né? Não, e se puder, não se exponham nesses horários mais sérios e tendo que se expor. Usem o protetor de fator maior que for possível e também se hidratem bastante. Lembrando que hidratação é com água, né, doutor? Não adianta tomar chimarrão, não adianta tomar suco, não, tem que ser água.
Exatamente, Mirella, hidratação é água. Claro, querem o chimarrão, né, uma delícia, e também façam, claro, mas lembre-se que quando a gente já falou, olha, é para tomar água, é água mesmo, tá? De 2 a 3 litros por dia, e lembrando que a pele também precisa da hidratação de aplicar, né? Existem hidratantes que são mais leves para a gente passar no rosto, hidratantes um pouquinho mais densos para a gente passar no corpo, porque a hidratação da pele vai estar envolvida com esses dois fatores: hidratação do nosso organismo com ingesta de água.
Sumiu, doutor.
Oi, oi.
Agora voltou.
Tô aqui. Voltei?
Com a
Que hora que
ingesta de
parou? Quer que eu
água.
repita? Isso, a hidratação do nosso organismo, ele vem, a parte que a gente fala, né? Ah, vamos hidratar de dentro. Então, a ingesta hídrica é super importante e também tem um componente da hidratação de fora, hidratação da nossa pele mesmo, através do uso de hidratantes, né, que podem ser usados no rosto, um hidratante mais leve, no corpo, um hidratante um pouquinho mais denso, tá? Então, essa combinação vai contribuir para uma pele mais saudável.
Bom, doutor, acho que ficou claro, né? Não entende, na verdade, quem não quer. Eu quero agradecer muito ao senhor, doutor Antônio Gomes Neto, que é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também consultor médico da Terra Skin, pela excelente entrevista, porque clareia bastante aqui para nós, né, essas questões de hidratação do corpo e também de cuidados com a pele. Eu deixo o microfone à sua disposição, doutor, para algo mais que o senhor queira acrescentar, por gentileza.
Eu agradeço o convite, Mirelle, foi um prazer e fico muito feliz que possa ter contribuído aí para essas medidas de fotoeducação, né, dos seus ouvintes, que todos consigam aproveitar o verão de um modo muito consciente. Isso é possível. Ah, então, muito obrigado.
Muito obrigada ao senhor e eu espero que o senhor não tenha cânceres de pele para tratar, doutor.
É o que nós tentamos. Prevenção é o primeiro passo, como você deixou muito bem claro, viu? Excelente.
Muito obrigada, doutor.